Cientistas descobriram o que eles agora afirmam ser o padrão universal de beleza. É uma razão matemática simples conhecida como phi, PHI, ou proporção divina. Também é chamada de proporção áurea.
Você está ouvindo o Aviva Nossos Corações com Nancy DeMoss Wolgemuth, autora de Incomparável, na voz de Renata Santos.
A proporção mágica é 1,618 para 1. Eles dizem que essa proporção se aplica a muitas áreas onde a beleza é encontrada. Ela se aplica na arte, na arquitetura, na natureza e até na beleza facial. Por exemplo, se a largura do rosto de bochecha a bochecha é de 10 centímetros, então o comprimento do rosto, do topo da cabeça até o queixo, deve ser de 16,18 centímetros para estar na proporção ideal, ou seja, a verdadeira beleza. Existe um cirurgião plástico que desenvolveu uma máscara de phi, que é um modelo para o rosto humano ideal, todo baseado nessas proporções divinas. Tem também um estudo de um psicólogo que diz que as dimensões e proporções do que é considerado atraente são incrivelmente consistentes. Esse estudo disse que o rosto feminino ideal e atraente pode ser descrito assim. Vamos ver se você se encaixa nisso. A largura dos olhos deve ser 3/10 da largura do rosto na altura dos olhos. O comprimento do queixo deve ser 1/5 da altura do rosto. A distância do centro do olho até a base da sobrancelha deve ser 1/10 da altura do rosto. A altura do globo ocular visível deve ser 1/14 da altura do rosto. A largura da pupila deve ser 1/14 da distância entre as bochechas. A área total do nariz deve ser menos de 5% da área do rosto. E aí, quão bonita você é? Este estudo diz que pequenos detalhes fazem a diferença no que as pessoas notam como atraente. Por exemplo, a boca ideal deveria ser metade ou 50% da largura do rosto ao nível da boca. Se essa porcentagem variasse apenas 10 pontos, o rosto seria considerado menos atraente. Quando lemos tudo isso, percebemos que o padrão para a beleza perfeita é inatingível. Raramente alguém chega perto. Algumas pessoas tentam e muito. Enquanto eu preparava essa sessão, me deparei com uma capa da revista Newsweek com a manchete "O rosto perfeito. Como um padrão global de beleza está surgindo e o que as pessoas estão fazendo para consegui-lo." O que as pessoas estão fazendo para conseguir é muita, mas muita cirurgia plástica. Ao refletirmos sobre perfeição, beleza, o rosto perfeito, proporções divinas ou proporções áureas, isso me leva de volta ao nosso estudo que acabamos de começar sobre o incomparável Cristo.
Ontem, Nancy começou uma série que nos levará até a semana após o Domingo da Ressurreição. Ela está nos guiando em uma jornada pela vida de Cristo, que é o que ela também faz em seu novo devocional, Incomparável. Infelizmente, ainda indisponível em português. O ensino de Nancy e seu livro foram grandemente inspirados pelo livro de Oswald Sanders, chamado O Cristo Incomparável. O primeiro capítulo deste livro é sobre a perfeição moral de Cristo. E é nisso que Nancy vai focar hoje.
O que realmente estamos falando quando falamos sobre sua perfeição é sobre sua beleza, sua formosura, a beleza de Cristo. Ele é o modelo de tudo o que é belo, tudo o que é verdadeiramente lindo. Ele é o único, perfeito 10. Ele é o único que tem tudo em perfeita simetria, perfeito equilíbrio, perfeita proporção. Ele é o único que não precisa de nenhum tipo de aprimoramento. Não há nada que possa torná-lo mais excelente do que ele já é. Como isso é diferente de nós? Todas nós precisamos de aprimoramentos, seja beleza facial, beleza de caráter ou beleza moral. Todas temos imperfeições. Temos plena consciência disso? olhamos no espelho e vemos coisas que gostaríamos que fossem diferentes. Outras pessoas veem coisas em nós que gostariam que fosse diferente, mas quando olhamos para Cristo, nunca vemos nada que precise ser diferente. Nos Evangelhos, como Oswald Sanders relata em seu livro, vemos o retrato de um homem, um verdadeiro homem que exibe perfeição em cada fase de desenvolvimento e em cada circunstância da vida. Vemos essa mesma ideia nos Salmos, no capítulo 45. É uma canção de amor, um poema de amor que diz, falando, eu acredito, sobre a vinda messiânica de Cristo. O Senhor, ó Rei, é o mais formoso dos filhos dos homens. A graça se extravasou nos seus lábios, por isso Deus o abençoou para sempre. Ao longo dos séculos, muitos compositores e poetas tentaram capturar esse retrato em palavras. Jesus é mais maravilhoso, mais belo do que qualquer mortal, qualquer ser humano. Ele é mais belo e mais formoso do que qualquer um entre os anjos celestiais no céu. A beleza de Cristo não é tanto física, mas sim sua graça, a graça de Cristo, como homem. E vamos considerar a vida e o ministério de Cristo aqui na Terra nas próximas semanas, durante a Quaresma, até a Semana da Paixão de Cristo. Como homem, ele possuía toda a graça, toda a virtude, em perfeita tensão e equilíbrio. Não falta nada, nada está fora de equilíbrio. Ele não tinha áreas fracas como nós temos, nenhuma deficiência. Às vezes, temos graça, mas nos falta o contraponto dessa graça. Cristo possuía o pacote da graça em perfeita tensão, perfeito equilíbrio, perfeita simetria. Ele cumpriu a lei de Deus perfeitamente. Não é apenas que ele evitou cometer pecados, mas ele viveu plenamente de acordo com todo o padrão da lei de Deus. Ele nunca, jamais falhou de nenhuma forma. Há muito que podemos ganhar para nossas vidas ao tirar um tempo para contemplar a perfeição de Cristo, a formosura de Cristo, a beleza de Cristo. Não há ninguém como ele. Há uma passagem maravilhosa no Cântico dos Cânticos, ou Cantares de Salomão, no Antigo Testamento. Cantares de Salomão é uma história de amor. É o poema sobre um rei e sua noiva. É uma bela imagem do casamento humano. Mas também vemos neste livro que há uma revelação do esplendor, da beleza e da formosura do próprio Senhor Jesus. Neste Cântico dos Cânticos, como é chamado, no capítulo 5, temos um relato onde o noivo vem até a sua noiva. Ele bate na porta do quarto dela, ele pede que ela abra para ele. Ele quer estar com ela, quer passar tempo com ela, mas ela inventa desculpas. Está cansada, pronta para dormir e não está com vontade. Ele persiste. Ela finalmente se levanta para abrir a porta para ele. E então percebe que ele se foi. Ele não está lá. Ela fica aflita com essa reviravolta. Ela sai pela cidade e procura por ele em todos os lugares, dizendo às pessoas: "Vocês o encontraram?" Ela vai então às filhas de Jerusalém, suas amigas, e pergunta a elas: "Vocês sabem onde está o meu amado? Vocês o viram? Podem me dizer para onde ele foi?" Então, no versículo 9 do Cântico dos Cânticos, as filhas de Jerusalém dizem a ela: "O que é que o seu amado tem que os outros não tenham, ó mais bela das mulheres? O que é que o seu amado tem que os outros não tenham, para que você nos faça jurar?" Elas estão dizendo: "O que é que há de tão especial nele que você sente tanta falta? Ele se foi, mas talvez haja outros que sejam iguais a ele. Talvez você possa encontrar alguém para substituí-lo." Ela começa a pensar nisso e, a partir do versículo 10, ela responde à pergunta delas: "O que é que há de tão especial no seu amado? O que o torna tão único?" Ela começa a descrever o seu amado para essas filhas de Jerusalém. E ela diz no versículo 10: "O meu amado é alvo e rosado, o mais destacado entre 10 mil. Não há ninguém como ele. Então, ao longo dos próximos versículos, ela dá uma descrição detalhada de sua cabeça, seus cabelos, seus olhos, seus braços, seu corpo. Ela descreve seus atributos físicos, suas características, o que ela admira nele. É uma descrição super detalhada. Então ela conclui no versículo 16, onde diz: "O seu falar é muito suave. Sim, ele é totalmente desejável. Assim é o meu amado, assim é o meu esposo, ó filhas de Jerusalém." Ao lermos essa parte das Escrituras, percebemos que não estamos apenas lendo sobre um casamento humano, terreno, uma relação de amor íntimo e humano. Estamos lendo sobre o nosso noivo celestial. Estamos vendo o esplendor e a formosura do Senhor Jesus. John Flavel foi um pastor puritano no século XVII que escreveu um sermão inteiro sobre este versículo de Cântico dos Cânticos, capítulo 5, versículo 16. Ele é totalmente desejável. Ele chamou a mensagem de Cristo totalmente desejável. Ele disse: "Lance seus olhos entre todas as coisas criadas, contemple o universo. Você observará força em uma, beleza em outra, fidelidade em uma terceira, sabedoria em uma quarta. Mas você não encontrará nenhuma delas sobressaindo em todas, como Cristo faz. O pão tem uma qualidade, a água outra, a vestimenta outra, o remédio outra. Mas nenhuma tem todas em si mesma, como Cristo tem. Ele é o pão para os famintos, água para os sedentos, uma vestimenta para os nus, cura para os feridos. E tudo o que uma alma pode desejar é encontrado nele." Enquanto essa noiva relembra suas amigas a beleza e a singularidade do seu amado, duas coisas acontecem. Vemos isso ao chegar ao capítulo 6. Primeiro, as pessoas a quem ela falou sobre o seu amado querem conhecê-lo. No capítulo 6, versículo 1, as filhas de Jerusalém dizem à noiva: "Para onde foi o seu amado, ó mais bela das mulheres? Que rumo tomou o seu amado para que a ajudemos a encontrá-lo?" Quando elas ouvem essa descrição, elas pensam: "Uau, ele é realmente único. Realmente não há ninguém como ele. Queremos conhecê-lo, queremos buscá-lo com você." E ao chegar ao versículo 2, vê outra coisa que acontece enquanto ela relembra a formosura, a beleza e o encanto de seu amado. A intimidade que ela experimentava, mas havia perdido, é restaurada. Ela percebe que ele realmente não a deixou, que ele ainda está com ela e que ela ainda pode ter esse relacionamento com ele. Ela diz no versículo 2: "O meu amado desceu ao seu jardim, aos canteiros de bálsamo, para pastorear nos jardins e para colher os lírios." Isso é uma linguagem simbólica, figurativa, nesse poema de amor, dizendo: "Meu amado veio a mim, ele desceu aos seus jardins." E ela diz no versículo 3: "Eu sou do meu amado e o meu amado é meu." Há essa preciosa e doce satisfação da alma em mais uma vez experimentar a intimidade e a unidade com o amado de quem ela pensou que havia sido separada, de quem ela pensou que havia perdido essa intimidade. Outras pessoas vão querer conhecê-lo. E a intimidade que ela experimentou antes é restaurada. Quando pensamos na beleza e no encanto de Cristo, contamos a nós mesmas sobre suas maravilhas e contamos aos outros sobre suas maravilhas. Eles começam a querer conhecê-lo e nós mesmas acabamos entrando em uma experiência mais íntima de relacionamento com Ele. À medida que focamos na beleza e na maravilha de Cristo, percebemos que Ele não é apenas nosso Salvador e Senhor. Ele é tudo isso. E há muito sobre isso que vamos falar nas próximas semanas. Mas também percebemos que Ele é o nosso tesouro mais precioso. Ele é lindo. Ele não é apenas justo. Ele é bom. Ele é amável, ele é perfeito. Não há nada neste mundo mais desejável do que ele. Ao termos Cristo, temos a coisa mais bonita, mais amável, mais maravilhosa, o bem mais valioso, o relacionamento mais maravilhoso que um ser humano pode ter neste planeta. Quando percebemos o tesouro que Cristo é, isso nos faz viver nossas vidas de maneira diferente. Não passaremos toda a vida em busca de coisas e pessoas que nunca podem satisfazer completamente. Vamos focar nossa atenção e esforços em Cristo. Vamos querer ter devoção sem distrações a Ele. Vamos querer passar tempo com Ele. Ninguém vai precisar nos dizer: você precisa ter um tempo devocional, você precisa ler a sua Bíblia, você precisa orar. Nós vamos desejar estar com Ele, vamos desejar conhecê-lo, vamos desejar dizer não para outras coisas que são distrações para buscar a Cristo, porque chegamos a ver que Ele é tão amável. Um lembrete aqui é que Cristo somente é amável, justo e bonito para aquelas cujos olhos foram abertos para ver a sua beleza. Até que o Espírito Santo abra os nossos olhos para ver a Cristo por quem Ele é, até este ponto, nossos olhos estão cegos. Cristo é indesejável para aquelas que nunca viram a sua beleza. De fato, lemos em Isaías 53, que é uma passagem profética do Antigo Testamento sobre Cristo, o Messias, e diz assim: não tinha boa aparência nem formosura, olhamos para ele, mas não havia nenhuma beleza que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E, como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Como as pessoas podem desprezar alguém que é tão amável, tão bonito, tão perfeito? Como nós, às vezes, em algum momento de nossas vidas, podemos desprezá-lo e não estimá-lo? Como podemos não tê-lo valorizado? Como podemos tê-lo ignorado? Como tantas pessoas neste mundo ainda o desprezam e não o estimam, não o consideram amável e bonito? Como isso é possível? É porque em algum momento nossos olhos não foram abertos para conhecer quem Ele é. Muitas pessoas neste planeta ainda não tiveram seus olhos abertos para ver que Ele é lindo. Se Ele não é completamente amável para você, se Ele não é o seu maior tesouro, se você não vê Ele como uma posse preciosa, se não se maravilha com a sua beleza e encanto, então você precisa se perguntar: eu realmente o conheço? Meus olhos foram abertos para ver quem ele realmente é? Se a resposta a essa pergunta for não, então deixe-me encorajar você a ir ao Senhor em oração e dizer: Senhor, eu quero conhecê-lo. Abra meus olhos para ver a Cristo, para conhecê-lo, para ver quem ele realmente é. Apresente-o a mim. Ajude-me a vê-lo, a conhecê-lo como ele realmente é. Depois, precisamos nos lembrar de que a perfeição só é encontrada em Cristo, não é encontrada nos outros ou em nós mesmas. Se você estiver procurando perfeição, beleza, encanto puro ou impecabilidade em qualquer outro lugar, ficará desapontada, ficará decepcionada. É isso que leva a tanta depressão e desânimo neste mundo. É que olhamos para coisas e pessoas além de Cristo, para satisfazer os desejos mais profundos do nosso coração. Se olharmos para qualquer coisa, seja seu marido, sua casa, seu trabalho, você mesma, ficará desapontada. Mas olhe para Ele. Ele sempre excederá e superará suas maiores esperanças e expectativas. Quem olha para Ele nunca fica decepcionado. Perceber que a perfeição só é encontrada nele é chegar ao fim da luta, ao fim do esforço humano para sermos perfeitas. Logo percebemos que não podemos ser perfeitas. Eu conheço muitas mulheres cristãs que estão se esforçando muito para serem grandes mulheres cristãs. Elas estão ficando desanimadas e desesperadas no processo. Por quê? Porque não podemos ser perfeitas. Somos falhas, somos pecadoras. Não temos aquela proporção perfeita que define a beleza. Não temos fisicamente, não temos espiritualmente, não temos moralmente. Somos falhas, desesperadamente necessitadas de um Salvador. Portanto, o chamado para a vida cristã não é um chamado para virar a página ou para trabalhar e se tornar uma pessoa melhor. Nosso chamado é reconhecer nossa imperfeição, dizer, eu sou falha, e permitir que o Espírito de Cristo nos transforme à sua semelhança enquanto olhamos para Ele. Acordei esta manhã me sentindo muito convicta dos meus pecados. Pensando sobre o meu dia ontem, não saí por aí cometendo atos de pecados gritantes, mas eu acordei hoje pensando na minha falta de autocontrole, em diferentes aspectos das minhas respostas, do meu espírito. Isso acontece comigo muitas vezes de manhã. Eu sou a única? Eu acordei me sentindo tão necessitada e fui lembrada do que eu estava ensinando hoje. Só Cristo é perfeito. Cristo é perfeito. Foi aquele grande pregador do passado, Robert Murray McChane, quem disse: para cada olhar para si mesma, dê 10 olhares para Cristo. Não viva o desânimo, não viva o fracasso. Sim, reconheça que somos falhas. A ideia não é convencer umas às outras de que somos realmente boas pessoas. A ideia é perceber e lembrar umas às outras que realmente somos falhas. Somos pecadoras, somos imperfeitas, somos falhas. Mas olhe para Cristo, Ele é perfeito. Ao considerarmos e olharmos para a perfeição moral, a beleza de Cristo, vamos respeitá-lo, vamos admirá-lo, vamos adorá-lo, vamos amá-lo mais. Vamos querer conhecê-lo mais intimamente. Vamos querer contar para os outros sobre Ele, assim como aquela noiva fez em Cântico dos Cânticos. Nos tornaremos mais e mais como Ele e refletiremos a sua beleza, sua perfeição moral e a beleza para os outros. À medida que refletimos sua beleza, outros vão desejá-lo. Ele se tornará desejável para eles e a terra será cheia da glória de Cristo.
Esta é Nancy DeMoss Wolgemuth na série Incomparável. Ela já volta. O programa de hoje foi sobre a beleza de Cristo. A cada dia, até o domingo da Páscoa, continuaremos a explorar outra característica poderosa de Jesus. Conhecê-lo através da sua palavra vai mudar radicalmente a sua vida. No Aviva Nossos Corações, somos tão gratos pela oportunidade de trazer a você esta série toda sobre Jesus. Algumas ouvintes do Aviva Nossos Corações têm encontrado Jesus de uma forma real e nova depois de ouvir os ensinamentos deste programa. Uma pessoa disse: sinto que estou experimentando meu Salvador de maneiras como nunca antes. Não é maravilhoso? Outra pessoa escreveu e disse: obrigada pelo seu ensinamento sobre Jesus. Sinto que estou me apaixonando por Ele. Você faz parte do que Deus está fazendo na vida dessas pessoas através do Aviva Nossos Corações. Este é um ministério apoiado por ouvintes e precisamos do seu envolvimento, suas orações e suas doações. Para fazer sua doação, visite nosso site avivanossoscorações.com. Você já pensou no que Jesus estava fazendo antes de vir a esta terra como um bebê? Esta é uma pergunta fascinante. Nancy vai explorar esse tema amanhã no Aviva Nossos Corações. Agora Nancy vai encerrar em oração.
Senhor, eu oro para que Tu faças essa obra em nós, que nossas vidas possam exibir a beleza de Cristo. Ele é o único com um rosto perfeito. Nós Te adoramos, Senhor Jesus, Tu és amável, Tu és bom. Tu estás em perfeita simetria, Tu estás em perfeito equilíbrio. A proporção áurea é Tua. Nós Te amamos. Pedimos que nossas vidas possam refletir e exibir a Tua beleza ao nosso mundo. que tão desesperadamente precisa ver a glória de quem Tu és. Que nossas vidas façam outros terem sede de Ti, que elas apontem outros para Ti, que eles sejam atraídos a dizer: sim, nós o amamos, queremos conhecê-lo também. Eu oro em nome de Jesus. Amém.
O Aviva Nossos Corações é o ministério em língua portuguesa do Revive Our Hearts com Nancy DeMoss Wolgemuth, chamando as mulheres à liberdade, à plenitude e à abundância em Cristo.